minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15
minutos. Cidadania em 15 minutos.
Comprar, usar, jogar fora. Comprar de novo, usar, jogar fora mais uma vez.
Agora multiplique esse ciclo por 8 bilhões, que é a quantidade de habitantes do nosso planeta, ou por 213 milhões, só para ficar nas nossas fronteiras.
Pegou a ideia? Então, a gente vai falar de lixo. Não, quer dizer, nesse 15 minutos de cidadania, a gente vai falar de resíduos sólidos, de economia linear e circular, de reciclagem, reuso, sustentabilidade.
Tudo isso dentro de um tema maior, a logística reversa. Eu sou Marcelo Larcher.
E eu sou Cibele Comanetti. E sim, essa discussão tem a ver comigo, com você, seu vizinho, a indústria, os governos, com todos nós.
A logística reversa é um conjunto de ações destinadas a viabilizar a coleta de resíduos sólidos e o seu retorno ao setor empresarial. O secretário nacional de Meio Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, Adalberto Maluf, explica de um jeito mais simples.
A logística reversa é a obrigação que as empresas, né, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes têm de recuperar e reciclar os materiais e as embalagens que eles vendem no mercado. Independente do setor público que faz a coleta de resíduos, a logística reversa traz essa obrigação para o setor privado de contribuir nessa responsabilidade compartilhada pela gestão de resíduos.
Esse ciclo de volta vale para o reaproveitamento tanto na fabricação dos mesmos materiais quanto na produção de outras mercadorias.
É uma forma de evitar extrair mais recursos diretamente da natureza, como afirma a secretária de Economia Verde do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Júlia Cruz.
Logística reversa é basicamente como é que a gente lida com os nossos resíduos. Se algo foi gerado pela sociedade, o que que a gente faz com ele? A gente pode reciclar ou a gente pode dar o descarte final adequado. A gente naturalmente prefere que recicle porque mantém o valor do produto na economia por mais tempo e faz com que, ao invés de a gente retirar novos produtos, novos insumos da natureza, a gente possa usar um material que já está na economia.
A logística reversa significa também dar uma destinação final ambientalmente adequada para produtos que não servem mais. Ou seja, combater o descarte irresponsável, que prejudica o meio ambiente e a saúde das pessoas.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada como lei em 2010, trouxe várias obrigações sobre esse assunto.
Determinou de forma expressa que fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes estruturassem sistemas de retorno dos produtos após o uso para os seguintes materiais: resíduos e embalagens de agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, resíduos e embalagens de óleos, lubrificantes, lâmpadas e produtos eletroeletrônicos.
O destino final de agrotóxicos começou a ser regulado ainda no final da década de 80. A lei foi atualizada em 2023, mas os agricultores que fazem uso desse produto de controle ambiental têm de devolver resíduos e embalagens, incluindo as tampas, nos locais onde compraram. A logística reversa, ou seja, de volta aos fabricantes, acontece a partir daí.
Pneus, óleos lubrificantes, pilhas e baterias são regulados por resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. A separação dos pneus, por exemplo, é importante para facilitar o processo de reciclagem e reuso dos produtos. E o armazenamento deve ser adequado para evitar riscos de incêndios, pois os gases liberados são muito tóxicos.
O destino correto também evita que os pneus fiquem a céu aberto, sendo um foco de proliferação de vetores de doenças, como é o caso do Aedes aegypti, o mosquito que pode transmitir os vírus da dengue, zika e chikungunya.
No caso dos óleos lubrificantes, o Ministério das Minas e Energia e a Agência Nacional de Petróleo também estão envolvidos na regulamentação e fiscalização da logística reversa.
Essas substâncias são prejudiciais tanto para a saúde humana quanto para a natureza, podendo tornar o solo infértil e afetar lençóis freáticos e rios. Só um litro de óleo contaminado, por exemplo, pode fazer com que 1 milhão de litros de água fiquem impróprios para o consumo.
Em 2025, o painel Residuômetro, de uma entidade gestora de logística reversa, mostrou que já foram processados mais de 2.700 toneladas de pilhas e baterias em todo o país. Algumas pilhas e baterias são compostas de metais pesados, como chumbo, mercúrio, níquel e cádmio, que podem causar doenças renais, cânceres e problemas no sistema nervoso central.
O descarte adequado começa na minha ou na sua casa. Nunca jogue pilhas no lixo comum, evitando a contaminação do solo e da água. Procure pontos de entrega voluntária ou então se informe no local onde você comprou o produto. Em todo o Brasil, já são mais de 9.400 postos de coleta de pilhas e baterias cadastrados.
Acordos com vários setores da economia já garantiram a sistematização da logística reversa para outros materiais, como medicamentos domiciliares em 2020 e vidro em 2022. No primeiro caso, os consumidores devem devolver remédios vencidos ou em desuso em pontos de coleta autorizados, que em geral ficam nas farmácias.
No segundo caso, a devolução das embalagens de vidro também deve ser feita em pontos de recebimento, que podem ser tanto comércios cadastrados quanto totens de coleta. A indústria de produtos vendidos em vasilhames de vidro cumpriu a meta de 25% de conteúdo reciclado para o primeiro ano. O resultado está disponível no Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos, o SINIR.
É importante que as pessoas tenham consciência disso e saibam que a gente tem uma responsabilidade compartilhada, mas o responsável pela geração do produto somos nós, é quem gera, é o consumidor, sou eu que estou aqui no meu trabalho e que vou descartar ali um pedaço de papel. Eu sou responsável por isso, então eu tenho que ter essa consciência para poder fazer a minha parte.
Você ouviu a servidora Carmen Viana de Mesquita, da Coordenação de Responsabilidade Social da Câmara dos Deputados. A área cuida do programa EcoCâmara, criado para trazer o assunto sustentabilidade ao cotidiano do órgão. Afinal, já que as leis nascem aqui, o respeito a elas também deve nascer.
E a Câmara é uma verdadeira cidade que precisa lidar com resíduos de toda sorte, desde papel até pneus, passando por lixo hospitalar, lâmpadas fluorescentes, eletroeletrônicos. O órgão faz chamamentos de cooperativas de catadores e mantém acordos com entidades e empresas que fazem a gestão do retorno dos produtos.
A Câmara possui duas praças de logística reversa, com coletores para pilhas e artigos eletrônicos como celulares, vidros, lacres de latinhas de alumínio, tampas de plástico, cartões, entre outros. Em mais de uma década, segundo Carmen Viana, o EcoCâmara recolheu mais de 40 toneladas de resíduos eletroeletrônicos, só para citar um exemplo.
E computadores? Existem vários tipos de contratação na Câmara. Se os equipamentos forem alugados, a empresa pega os antigos ou estragados e substitui por novos. As máquinas próprias, ao final da sua vida útil por aqui, passam por uma comissão que vai classificar se o computador pode ser reutilizado ou se não serve mais. Carmen Viana conta como isso funciona.
Em havendo viabilidade econômica, eles colocam para leilão. Em não havendo, eles colocam numa plataforma Reuse, que é uma plataforma de doação para outras entidades do governo federal, que eles podem se interessar, manifestar o interesse e solicitar esse equipamento. E também, agora, mais recentemente, a gente está induzindo a casa a participar do programa Computadores para Inclusão, que é justamente doar esses computadores para esses centros de recondicionamento de computadores.
Os computadores do órgão e também outros equipamentos entregues por servidores e terceirizados nas praças de logística reversa são encaminhados para Programando o Futuro, uma organização da sociedade civil que é a operadora logística para o Centro-Oeste da Gestora Nacional de Resíduos Eletrônicos. A representante do EcoCâmara complementa.
Que eles recondicionam todo o equipamento, o que há de contaminante que não tem como ser reaproveitado, eles fazem a descontaminação. E com esses computadores todos, eles fazem a formação de vários jovens e idosos também, né? Inclusão digital para idosos.
O decreto que regulamentou a logística reversa dos eletroeletrônicos é de 2020. A empresa brasiliense Zero Impacto, homologada pela Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos, tem 20 pontos de entrega voluntária de equipamentos espalhados pelo Distrito Federal.
Esses pontos de coleta são como caixas fortes para evitar o furto de produtos. Equipamentos acima de 30 quilos, como uma máquina de lavar roupas ou um fogão, por exemplo, a empresa busca na casa do doador, gratuitamente. Isso vale para pessoas físicas.
A cadeia da logística reversa de equipamentos eletroeletrônicos impõe a rastreabilidade. Presidente da Zero Impacto, Felipe Ferreira, explica.
O que acontece hoje? A média de reciclagem formal do lixo eletrônico no Brasil é menos que 3%. Se estima-se que é de 1% a 3%. O que isso quer dizer? Que apenas 1% a 3% dos resíduos eletroeletrônicos são efetivamente reciclados? Não, esses são registrados por empresas formais como a Zero Impacto, que tem um controle dos dados. Então, a rastreabilidade são os dados, eu dizer o que foi feito desde a coleta, então da onde que veio esse resíduo, você garantir que o local de onde está vindo esse resíduo não é de desvio, não é de furto, né? Por exemplo, de cabos ou de equipamentos furtados, não.
Mas não para por aí.
Tem um CPF e um CNPJ por trás de cada descarte, a gente tem o registro de tudo isso. Todo material que entra, ele é categorizado. Depois, a armazenada, depois a manufatura reversa, que é o desmonte efetivo desses equipamentos para a geração dos subprodutos. Por exemplo, um eletrônico gera, em geral, ferro, plástico, placas, cabos, alumínio, cobre, bronze. Aí tem inúmeros metais e materiais que a gente precisa depois da destinação final para eles. Encontrar a reciclagem específica de cada subproduto que tenha também a garantia de que é ambientalmente correto. Então a gente é um grande gerenciador de resíduos, onde faz essa compilação dos dados e informações para poder encontrar a via final. A rastreabilidade é esse ciclo completo.
Além da rastreabilidade, a logística reversa de eletrônicos especificamente tem de lançar mão de tecnologias para apagar qualquer dado sensível. Afinal, entre os materiais a serem desmontados, reutilizados ou reciclados estão computadores com informações sigilosas e até caixas eletrônicos.
Segundo Felipe Ferreira, muitas empresas e órgãos públicos ainda precisam se adequar à legislação, como grandes geradores de resíduos. Por isso, antes de apontar para a responsabilidade individual do cidadão ou da cidadã, ele sugere que se faça o dever de casa.
Cada um agora, quando chegar na sua empresa, na sua instituição, vai no departamento de sustentabilidade e pede os relatórios de rastreabilidade dos eletrônicos. Quantas toneladas de resíduos eletrônicos eles têm de documentos com MTRs emitidos para empresas homologadas? Veja tudo que foi descartado de eletrônicos, os MTRs e os CDFs, que é o certificado de destinação final dessas empresas homologadas.
Essa sigla MTR significa Manifesto de Transporte de Resíduos, que é um documento obrigatório para a movimentação desses produtos. Já CDF quer dizer Certificado de Destinação Final, também obrigatório para comprovar a destinação correta, encerrando o ciclo de responsabilidade do gerador.
A destinação correta implica encaminhar para a reciclagem e o reuso e levar para aterros sanitários regularizados o que não servir mais. E de preferência que o percentual do que puder ser aproveitado seja bem maior do que o de rejeitos.
Assim, se contribui para transformar a lógica da economia linear, aquela que no início do programa a gente resumiu na expressão comprar, usar e jogar fora. A logística reversa é uma das engrenagens necessárias para a construção de uma nova economia circular.
Mas apenas uma parte, pois a economia circular não é pensar só no final do processo. Como detalha a secretária de Economia Verde do Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, Júlia Cruz.
Economia circular significa que você está pensando desde o começo do processo produtivo que você quer que os materiais, os produtos fiquem na economia pelo maior tempo possível. O exemplo fácil de pensar é que todo mundo já viveu a experiência de ter um fogão velho, um micro-ondas que era feio, mas funcionava super bem, e aí você resolveu trocar, e quando você trocou, o novo funcionou um ano e parou e você teve que jogar fora. Basicamente, o que a economia circular é voltar àquele fogão, aquele micro-ondas antigo que durava muito tempo. A gente quer que os produtos durem, que o consumidor, ao invés de jogar fora, possa poder consertar e que, sim, no fim da vida, quando já for necessário descartar o produto, ele possa ser reincorporado na economia por meio da reciclagem.
Durabilidade, reuso, reciclagem, destinação ambiental correta, economia circular. O assunto realmente é bem amplo. E a gente ainda nem falou do ciclo de logística reversa das embalagens plásticas, o material mais recente a ganhar regulamentação.
Então já fica aqui o convite para você nos acompanhar em um próximo 15 minutos de cidadania. Vem mais logística reversa por aí.
Esta edição teve produção de Cristiane Baker e edição de Cláudio Ferreira. Everson Urani cuidou dos trabalhos técnicos e Marcelo Larcher apresentou o programa comigo. Eu, Cibele Comanetti, sou responsável pela reportagem e gostaria de ouvir as suas sugestões. Mande a sua mensagem pelo e-mail radio@camara.leg.br ou então pelo WhatsApp 61 99978 9080.
O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas emissoras parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Capela de Vinhedo, São Paulo. Nosso programa está disponível no site radio.câmara.leg.br e nas plataformas de podcast. Obrigado pela sua companhia e até mais.
15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos.